Olá, sou Bela Falcone e nós estamos começando agora mais um podcast Como Fazer.
Como ter fé em tempos difíceis? Nós sabemos que estamos enfrentando um momento muito difícil da nossa vida, sem precedentes. Muitas famílias estão sendo assoladas com ansiedade, com preocupações, crianças sendo privadas da convivência social, da educação da maneira como a gente conhece, da educação tradicional, e nós não sabemos quais serão os impactos disso no futuro. Mas fato é, a gente precisa enfrentar o presente, independente do porvir, independente do que vai acontecer daqui a alguns anos. Então, a grande questão é como ter fé em tempos difíceis, como atravessar esse deserto sem perder a esperança. Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente faça uma distinção aqui entre otimismo e fé, que são coisas completamente diferentes. O dicionário define otimismo como uma disposição para ver as coisas pelo lado bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. É aquele famoso vamos enxergar o copo meio cheio e não meio vazio. É simplesmente olhar para as coisas de uma perspectiva mais positiva, de uma perspectiva melhor. Já a fé é algo muito mais profundo, e eu quero trazer um conceito aqui para vocês, até teológico, que existe uma fé salvífica, que é aquela fé que salva, como diz a palavra de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é a graça que salva através da fé, que é um dom de Deus. Essa é a graça salvífica. E temos também a fé, que é aquela que chama para a existência as coisas que ainda não existem, como nos garante lá o autor de Hebreus, em Hebreus 11:1, que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, ao enfrentar esses dias difíceis, esses tempos difíceis, a gente tem que lembrar do que diz Hebreus 11:1. Chamar para a existência as coisas que a gente ainda não vê, ter a certeza de que elas acontecerão. Talvez não do jeito que a gente gostaria, talvez não do jeito que a gente espera, mas do jeito perfeito, que é o jeito de Deus, porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a vontade dele nunca pode ser frustrada. Então, ter fé é, sobretudo, entregar a nossa vida sem ressalvas nas mãos de Deus, que é o autor e consumador da nossa história, para que ele traga para nós o melhor desfecho. Em tempos difíceis, a gente também deve lembrar que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, se você sabe que foi chamado por Ele segundo o seu propósito eterno, você pode descansar, você e eu podemos descansar na certeza de que todas as coisas, não algumas, não poucas, mas sim todas as coisas cooperam para o nosso bem. E isso também é um descanso para nós em tempos difíceis. Saber que a gente pode descansar porque tudo no final vai convergir para um bem maior é muito maravilhoso. É muito bom você poder deitar no colo de Deus, sabendo que Ele toma conta da história, que a história não é como um caminhão desgovernado descendo ladeira abaixo, mas que Ele está no controle de todas as coisas. Isso com certeza traz serenidade para a nossa alma, traz paz para o nosso espírito e nos faz lembrar todos os dias que nós não estamos largados aqui, que Deus não girou o peão e saiu de cena, Ele continua governando e sustentando tudo aquilo que Ele cria. Em tempos difíceis, é bom lembrar também que é só um dia ruim e não uma vida ruim. Nós passamos por fases difíceis, mas isso não faz da vida toda uma vida miserável, uma vida ruim. Deus nos garante que nós beberíamos e comeríamos o melhor dessa terra e que nós também desfrutaríamos da paz que excede todo entendimento. Mas, em contrapartida, Jesus também nos garantiu que no mundo teríamos aflições, mas a boa notícia é que a gente poderia e deveria ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ou seja, as coisas do presente, as coisas do mundo, da maneira como a gente o conhece, dessa existência humana, nos fará sofrer, nós teremos frustrações, nós teremos preocupações e diversos dissabores nessa vida, mas a nossa certeza da vida eterna, dos propósitos eternos de Deus, do cuidado de Deus, nos faz descansar e saber que é só um dia ruim e não uma vida ruim. E de todo a gente aprende com as experiências, com as lições, nós ganhamos resiliência, nós ressignificamos a nossa vida, ganhamos maturidade, tantas coisas. Eu sempre digo que só pode curar aquele que foi curado, e só é curado aquele que passou por tribulações. Então a gente acaba se tornando um instrumento de cura na vida de outras pessoas, e isso é muito maravilhoso. Outra coisa que ajuda muito a superar, né, a ter fé nos dias difíceis, é lembrar que basta a cada dia seu próprio mal, como nos garante as Escrituras Sagradas. Basta a cada dia seu próprio mal. Eu não posso ficar sofrendo por uma coisa que ainda não aconteceu e também por algo que já passou e eu não tenho como mudar. O dia de sofrer é hoje. Eu não preciso ficar chamando sofrimento futuro para o presente mesmo, porque eu nem sei se as coisas serão tão ruins assim como a minha mente fica imaginando. Então, basta a cada dia seu próprio mal. Quando a sua mente começar a sofrer por eventos futuros ou imaginar como poderá ser, você precisa exercer a autorregulação, você precisa ter domínio próprio sobre os seus pensamentos e lembrar a si mesmo que basta a cada dia seu próprio mal. Não vale a pena sofrer pelo dia de amanhã. Primeiro, porque você não sabe se você estará aqui amanhã, e segundo, porque você não sabe se o amanhã será tão mal assim. Outra coisa importante durante tempos difíceis é lembrar que na luta nós somos forjados e nós percebemos também a nossa total dependência de Deus. Quando as coisas vão bem demais, a gente tende a esquecer dessa sujeição, dessa obediência que nós precisamos prestar a Deus. A gente pensa, né, a tendência do ser humano caído é pensar que nós podemos viver com a força dos nossos próprios braços e tomar as nossas próprias decisões, se estribar no nosso próprio conhecimento, e isso é a sala de espera para a ruína, para o fracasso. A gente não deve se estribar no nosso próprio conhecimento e sabedoria, na nossa própria força, nos nossos bens materiais, mas sobretudo em Deus. É Ele quem tem total controle da nossa história. Nós não temos. E a prova disso é que se eu te fizer essa pergunta hoje, você não vai ter a resposta para me dar. Se eu te perguntasse o seguinte: quem garante que você vai estar vivo amanhã? Você não pode me garantir isso, eu não posso garantir isso. Somente Deus tem o controle da nossa história. Então nós precisamos lembrar dessa obediência, dessa submissão à vontade de Deus. E é durante a luta, né? Durante as batalhas que nós somos forjados e percebemos a dependência de Deus. Eu quero citar aqui, inclusive, um exemplo do povo hebreu lá no Antigo Testamento. O povo saiu do cativeiro egípcio, eles ficaram ali cativos por muitos anos e eles atravessaram o deserto por 40 anos. E a palavra de Deus diz que quando eles saíram do Egito, eles levaram consigo o ouro, a prata, vários tesouros, roupas finas do povo egípcio, e os hebreus levaram consigo então todos esses bens e atravessaram ali o Mar Vermelho, entraram no deserto por onde eles caminharam por 40 anos. E a grande questão, a grande moral da história é: de que servia tanta riqueza no meio do deserto? Para absolutamente nada. Eles não podiam comprar nada ali, eles não podiam trocar aquilo por nada, eles não podiam nem usar, porque ali não tinha festa, não tinha nada, não tinha nenhum lugar legal para eles irem. Então, toda aquela joia, todos aqueles bens materiais não valeram de nada no deserto. Então, nessas horas, a gente percebe que tudo que a gente tem, as nossas posses, os nossos carros, investimentos, dinheiro no banco, não vale de nada, porque tudo isso não pode comprar a salvação, não pode comprar a cura de uma doença mortal, não pode comprar a felicidade, não pode comprar absolutamente nada que somente Deus, em sua grandeza, em sua misericórdia, pode nos dar. Então, essas situações são válidas também para que a gente olhe onde nós estamos colocando o nosso coração, porque onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. A grande questão é: os tempos difíceis nos ensinam a olhar mais para Deus e também para nós mesmos, para entender onde é que nós estamos colocando o nosso coração, o que que a gente tem chamado para a nossa vida como ídolo, o que que tem direcionado a nossa vida, no que os nossos pensamentos têm se firmado, se é alguma coisa diferente de Deus, se é essa coisa, está tomando o lugar de Deus na nossa vida. Então, tudo isso, esses tempos difíceis, trazem para nós uma grande oportunidade de reflexão, de crescimento, de resiliência, de mais fé, de mais sabedoria. Então, que a gente possa não somente questionar a Deus: Senhor, por que eu sofro? Mas sim reformular essa questão e dizer para Deus: Senhor, como eu posso testemunhar do Teu amor no meu sofrimento? Como eu posso glorificar o Teu nome através do meu sofrimento? É no sofrimento que vem as maiores e melhores inspirações, e é nesse momento que a gente está mais sensível para apregoar o Senhor, a vinda de Jesus e todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito por todos nós. Eu desejo a vocês um excelente resto de semana e que vocês fiquem bem, com saúde, e que Deus os abençoe. Um beijo!